Ela tem 30 e poucos anos. É solteira e tem tido uma vida um tanto ou quanto complicada. Tudo começou quando ela tinha 20 e poucos anos. Apaixonou-se, envolveu-se com a pessoa errada e pronto. Saiu tudo às avessas. Como resultado de tudo isto, e porque não fez aquilo que muitas fazem, teve que assumir à força o seu ato livre. Resultado, foi marginalizada, apontada a dedo. Aquele ato que não durara mais de 10 minutos, iria condicionar assim toda uma vida inteira. Ontem chegou à minha casa, vinha falar comigo. Vinha diferente, muito diferente. O penteado, um tanto ou quanto ousado, era apenas um indicador exterior de toda a mudança interior que nela se tinha operado. Porquê, Padre Júlio? Porquê é que uma pessoa tem de fazer sempre as coisas certinhas? O que é que adianta fazer as coisas como manda a nossa religião? Eu que procuro fazer tudo direitinho e vira tudo para o torto. Aqueles que eu conheço e que são os grandíssimos filhos da mãe, estão como querem. Estão na maior. Porquê? Porquê? Gritou revoltada para logo acrescentar. Eu assim não me safo. Não aguento mais. Já estou farta de viver como mandam as normas. Assim não vou a lado nenhum. Que se lixa a consciência. Tem 30 e poucos anos. Depois de uma vida complicada, a pagar um erro que aconteceu há 10 anos atrás, e em 10 minutos, em apenas 10 minutos, ela agora tem a hipótese de ser feliz, pensa ela. De ser feliz para toda a vida. É que ela agora está mesmo apaixonada. Apaixonada a sério. Ele é, para ela, o homem da sua vida. Pode até nem ser. Pode tudo não passar de fogo de vista. Mas a forma como ela está, como ela veste, como ela se transfigurou, a começar pelo penteado, está mais que visto. Está completamente diferente. Apaixonada até dizer chega. A forma como fala e do que fala dissipa quaisquer dúvidas que possam existir. Sabe, Padre Júlio, ele é meigo, atencioso, carinhoso, é qualquer coisa de espetacular, pronto. Responde assim, com este pronto, que diz o que ficou por dizer, resumindo também, e assim, todo o turbilhão de sentimentos desconhecidos, mas agradáveis, que vai sentindo. Sentimentos que a deixam sem jeito, como se se tratasse de uma adolescente, de uma escola secundária qualquer, que acabou por encontrar o seu príncipe encantado. Então, e será mesmo isso que tu queres? Perguntei, sem saber muito bem como deveria colocar a questão, depois de constatar que ela estava apaixonada até mais não. Com ele, eu sou eu, entende? E é bom, Padre Júlio. É uma sensação única. Há quanto tempo eu não sentia isto. O coração a bater mais forte, sempre que ele chega ao pé de mim, é tão bom estar com ele. Eu quero ser fria, calculista, objetiva, mas não dá. Nós gostamos muito um do outro, sabe? Será que não tenho também eu direito à felicidade? Então, mas e qual é o problema? Perguntei, amigo ouvinte, embora desconfiasse, já que certamente teria que haver algum entrave, algum mas pelo meio, para complicar este esquema, todo ele cheio de perfeição aparente. Então, não é capaz de adivinhar? Respondeu ela, devolvendo assim a pergunta ao remetente, enquanto toda a sua fisionomia se transfigurava em tristeza e os olhos adquiriam um brilho especial, com as lágrimas a sair interrompante. Ele é casado? É isso? Perguntei. Amigo ouvinte, ela não respondeu. Também não foi necessário uma resposta com a boca. A tristeza do seu olhar, as lágrimas deslizando pelo rosto, o assoar-se, vezes sem conta, ao lenço de papel que já estava feito numa bola, dizia tudo, ou quase tudo. Sim, amigo ouvinte, ele era casado. Casado, pai de filhos, ainda por cima, e para maior ajuda, a mulher dele também gosta dele. Eu, se fosse como as outras, mandava tudo para o teto. O problema, sabe, é que ele tem um garoto. Tem um garoto de 2 anos. E eu não queria que ele sofresse com tudo isto. Mas, voltei a perguntar, e ele, será que ele gosta mesmo? Ou não será mais uma aventura para ele? Não. Não, respondeu ela de uma forma aérea, como que a recordar cenas inolvidáveis, para logo explicarem. Há coisas que não enganam. Eu sei que ele também gosta de mim. A forma como fala comigo, os presentes que ele me dá, o amor que fizemos, essas coisas dizem muito. Ele deve estar confuso, mas vê-se bem que eu não sou nenhuma aventura, entende? Mas, respondeu com esta interjeição, o garoto de 2 anos, eu era capaz até de fazer frente à mulher, de o reconquistar, de lhe estragar a vida, de ir para a luta. Bastava fazer aquilo que muitas fazem. Mas bolas, que gaita de vida. Por que será que não posso levar a melhor a um garoto de 2 anos? Por que será que tenho que ter estes escrúpulos? Respondeu, desanimada. Tem 30 e poucos anos. Está apaixonada pelo homem da sua vida. Só que ele, o homem da sua vida, não a quer enganar. E apesar de estar confuso e baralhado, não consegue esquecer o que ela, por sua vez, também não quer lembrar. É que ele, o homem da sua vida, é o homem da vida de mais alguém. É homem da mulher, é pai de 2 filhos, é pai, sobretudo, de um inocente de 2 anos, que não tem culpa. Não tem culpa dos deslizes, nem das incertezas das pessoas crescidas. Ela já anda com ele, de mãos dadas e tudo. Ela já o deixa colocar o braço por cima dos ombros. Já jantaram à luz das velas. O que assumem cá fora é já uma consequência lógica do que sentem. Do que sentem e do que já fizeram como consequência de todo este sentir. Sim, há tudo isto que fala alto. Mas há alguém que ainda sem falar, ou falando ainda pouco, para já cala tudo e todos. É capaz mesmo de calar o grande e único amor da sua vida. Uma simples criança de 2 anos. Será que os argumentos desta criança vão ser decisivos? Afinal, amigo ouvinte, de quem é a culpa? Dele? Dela? Da mulher dele? Desta criança de 2 anos, é que não é de certeza. Não concorda comigo? Até para a semana.